alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Antes que a palavra coronavírus tomasse de vez o noticiário, nenhum brasileiro chutaria que o barzinho teria que ficar para mais tarde, que o trabalho remoto seria quase regra e que não ia ter futebol na quarta-feira e que o álcool em gel viraria item de primeira necessidade. O judiciário também teve que agir de forma inesperada, já que não existe manual de atuação para tempos de pandemia. Os magistrados se viram às voltas com temas em que sequer a jurisdição foi formada. Uma questão que ainda é muito discutida, a de como fica o direito de visita quando os pais são separados e dividem a guarda dos filhos. Considerando que a principal recomendação para conter o avanço da Covid-19 é o isolamento social. E para falar mais sobre o tema guarda compartilhada em tempos de pandemia, o programa Vida Saudável recebe nesta edição a conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, a doutora Eudália Aguiar, mestranda e doutoranda em Direito da Família. Olá, doutora, seja bem-vinda à Rádio Assembleia.
Olá, Regiane, boa tarde.
Doutora, primeiramente, eu gostaria que a senhora explicasse pra gente o que é a guarda compartilhada.
A guarda compartilhada é uma modalidade que foi inserida no Judiciário Brasileiro em 2008, mas que após a edição de uma lei em 2014 se tornou regra geral, regime geral de convivência. Por quê? Porque ela estabelece que tanto o pai quanto a mãe terão acesso à vida do filho, à sua produção, à sua criação, crescimento, tanto físico, psicológico e moral. Ou seja, a gente exclui aquela figura de que a mãe era a pessoa que obrigatoriamente estaria cuidando do filho e coloca o pai na função dele, que é ser pai, né? Ele é apto a exercer a paternagem. Então a guarda veio para dizer: olha, mãe, você não vai mais estar sobrecarregada, você pode dividir as obrigações com o pai, e chamando o pai para obrigação e dever e direito também, que é de conviver com o filho. Então a guarda compartilhada veio obrigatoriamente para estabelecer regras de convivência nos lares em que não já existe mais a sociedade conjugal, ou seja, houve um divórcio, a dissolução de uma união estável, as relações familiares só se mantêm por conta da autoridade parental, que é o dever de pai e mãe, e a gente precisa equilibrar isso. Porque a função maior é o interesse da criança. Então a guarda compartilhada é pai e mãe cuidarem dos filhos, elencando ou alternando horários, dias, funções, mas que ambos estejam presentes no dia a dia da criança.
Doutora, desde o mês de março, todos os brasileiros aí tiveram suas rotinas alteradas por conta do coronavírus. A partir desse modelo da guarda ou convivência, como que passou a ser a guarda compartilhada? O que que mudou nos tempos de pandemia?
Então, nos tempos de pandemia, a gente tem alguns pormenores, né? A gente tem a figura das pessoas que são da área de segurança pública ou que são da área da saúde, que não puderam estar em isolamento por conta da função, né? E aí, por conta da função, alguns deles, e aí a gente não fala naquela questão do pai médico ou o pai que é policial deixar de estar com a criança, né? Mas aquele pai que já não está na unidade familiar, ele pode sim ter a convivência, só que ela vai sofrer algumas pequenas alterações, né? Então, teve pais que conseguiram cumprir isolamento até por questão de saúde deles, e aí eles já estão com contato direto com as crianças normais. Outros pais que, por conta do trabalho, não podem estar em isolamento. E aí a gente tem, do outro lado, a mãe ou a criança que pode ter um problema de saúde ou ser asmático, e aí ele está, sim, inserido num quadro de risco, o que vai limitar essa guarda compartilhada. Ou seja, doutora, vai existir a limitação da guarda compartilhada? Sim, somente em casos que as partes se encontrem no quadro de risco. Se não houver, não tem um porquê. Porque por mais que se fale que o distanciamento tem que existir e que a gente não pode ter mais essa locomoção diária que tinha antes, de ir ao shopping, às praças, aos passeios públicos, obrigatoriamente a convivência com o pai e com a mãe é direito da criança. Então, mesmo a gente sabendo que se trata de uma questão de segurança pública, o direito à convivência, ele tem que ser mantido. Então, somente nos casos, quando nós verificarmos que existe a questão do risco à saúde ou a prevenção não está sendo adotada, a gente tem a limitação.
Como manter aí, doutora, essas obrigações aí, tanto do pai quanto da mãe, há conflitos?
Então, conflito sempre tem, dificilmente não tem. Eu até fico feliz quando no escritório chega algum cliente que eles não têm conflito e a conversa é harmônica. Mas geralmente nas ações de família ou na área de família, a gente não costuma ter isso. E aí o advogado atua até como mediador para tentar auxiliar essa conversa, tá? Então, assim, a gente alterna algumas situações práticas vivenciadas. Hoje, as crianças não estão tendo mais aulas no colégio. Elas estão tendo aula em casa. Já pensou como é difícil para uma mãe cuidar da casa, fazer comida, o trabalho em home office e ainda cuidar da rotina da criança? Então, o que a gente fala para os pais? Vamos alternar durante a semana, alguns dias com o pai, outro dia com a mãe, e o fim de semana alterando. Ou seja, numa semana fica com a mãe, na outra semana com o pai. Mas que cada um vai ter que exercer o auxílio para fazer o dever da escola, a alimentação, o banho, às vezes o médico que a criança tem que ir. Porque, na realidade, a rotina tanto de pai quanto mãe mudaram. Se duvidar, os dois estão em home office. Então, os dois estão em casa e estão isolados, que é uma situação que antes não acontecia. Anteriormente, às vezes, a mãe ficava em casa e o pai saía para trabalhar, né? A gente tem aquelas mães que também não trabalham, se trabalham, fazem trabalhos manuais ou não. Mas, geralmente, a mãe acaba focando para si aquela responsabilidade de cuidar da criança. E a guarda compartilhada, desde o início, é desafogar essa mãe com tantas funções e trazer também para o pai esse dever de cuidado, que também é dele. Então, assim, o que pode ser feito para um pai ou para uma mãe que está nessas situações é modificarem aquele esquema que tinham antes, que era de um final de semana fica com um, no outro com o outro, alterna. Ah, um fim de semana é alternado e durante a semana também. Então, às vezes, eles podem pegar na segunda, terça e quarta, né, no início da semana, e fica com a mãe. Na terça, quarta e quinta, na quarta, quinta e sexta, com o pai, e no fim de semana com a mãe, e assim vai indo.
Doutora, nos casos em que os pais, eles não estão trabalhando home office, aí às vezes deixa com os avós, que fazem parte do grupo de risco, como funciona nessa situação?
Então, quando a gente falar de um pai que não está em home office, né, que está exercendo sua função, mas que está com todas as precauções elaboradas pelo Ministério da Saúde, ou orientadas pelo Ministério da Saúde, eu estou instruindo para que permaneçam no esquema anterior da guarda compartilhada. Ou seja, que aos finais de semana a criança vá para a casa desse pai e tenha um convívio. O que pode acontecer? Vai depender muito do caso concreto, ou seja, a mãe às vezes está ficando com a criança a semana inteira, não está tendo tempo de se dedicar às suas atividades profissionais também. Então essa mãe pode conversar com esse pai e falar, olha, os finais de semana você pode ficar em todos eles com a criança para que eu possa trabalhar, porque eu não consigo, eu tenho que fazer o dever de casa com ela, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que limpar a casa, isso é possível. O que vai mandar mais aí vai ser a convivência e a fala entre os pais, se existe uma boa relação ou não. Se houver, geralmente os pais aceitam, se não há, aí a gente já tem um conflito. Agora, com relação aos avós, a gente teve aí na pandemia um panorama um pouco complicado. No início, a informação foi isolamento total. E aí os idosos estão dentro do quadro de risco. Só que a gente tem que sempre avaliar o quê? Idosos hoje, uma população brasileira que é uma população jovem, que agora está começando a envelhecer, a gente tem avós de 40 anos. A gente tem avós que, apesar de serem avós, não estão no quadro de risco porque são jovens. Então, o que eu falo sempre? Não é pegar a regra e trabalhar com ela com uma fixação tão forte. Ou seja, a mãe não pode achar que só porque é avô não pode estar perto. Jamais. O período de contaminação, a gente ainda não está com a curva baixa, ou seja, está todo mundo com risco de contaminação, é letal, né? A gente tem essa certeza de que tem que se cuidar. Mas o que melhor fazer? A convivência com o avô também pode ser rompida, ou seja, ah, então não vai ver o avô até passar. E por quanto tempo vai passar? Em quanto tempo vai passar? A gente não sabe. Já passamos de 2 meses aí de quarentena, de isolamento, e não se tem ideia de quando vai acabar. Então, eu não costumo indicar que deixe de ver, até porque o mesmo direito que o pai tem à convivência, os avós também têm. E se você for olhar o Estatuto do Idoso, que diz que ele tem prioridade, que o afeto é direito maior ainda dele, porque ele precisa disso para estar saudável, para estar bem, então eu não posso dizer que eu vou romper esse vínculo, isso. Inclusive, a falta da visita da criança pode justamente deixar esse idoso doente. Então, o que eu falo? Olha, vamos tentar manter precauções, vai estar com o vovô e com a vovó, vai vê-lo, mas não vai ficar o tempo todo em cima do vovô e vovó, vai dar a benção, vai conversar um pouquinho e vai embora para casa. Mas teve aquele contato, só não pode ser um contato tão direto como antes.
Como o judiciário, né, tem lidado com essa situação? Afinal, nós temos aparentemente aí direitos que acabam entrando em conflito nesse momento de pandemia. Porque, de um lado, a gente tem a criança, que tem assegurado pela Constituição Federal o direito à convivência familiar, e também, por outro lado, a gente tem que o Estado, a sociedade, tem que preservar a saúde dessas crianças.
Então, aí a gente tem uma jurisprudência de crise, é o que eu tenho falado quando alguém me pergunta. Por quê? A situação que hoje vai ser regulada perante a pandemia, ela não vai se manter para o resto da vida e para a criação e estrutura dessa criança. Ou seja, é uma decisão que vai ter um aspecto, seja amplo ou curto, de eficácia. Então, obrigatoriamente, essa criança hoje, a guarda dela, ou como está sendo definida, não vai se manter daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Se a pandemia, e a gente espera e torce para que ela acabe, que passe, vai voltar ao normal, o que era o normal, a regra compartilhada. O judiciário está com um problema porque a gente já tinha as relações de família, que são relações difíceis. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, que já procura diminuir o conflito e voltar à convivência familiar e também a fala, a linguagem entre as partes, que ela melhore, que se estabeleça, que a comunicação seja restabelecida, obrigatoriamente a gente tem a mediação como meio e método de solução de conflito. Agora, quando a mãe ou um pai está impedindo o acesso de um ou outro ao filho, a gente tem as medidas de urgência, que são que estão aí presentes, que a mídia tem falado, de pais que estão proibindo que o outro veja o filho, ou mães que façam o mesmo. E aí essa jurisprudência de crise é muito difícil, porque em cada caso que a gente julga, a gente vai ter que olhar qual é a realidade dessa mãe, qual é a realidade desse pai e qual é a realidade da criança. Para a realidade da criança, o que melhor convém a ela? E aí, diante do que melhor convém à criança, que é o seu direito de convivência, só que também de assistência à saúde, de segurança, é o que o juízo vai decidir. Então, os casos em que o juiz vê que a mãe está sendo abusiva, está agindo de forma contrária à lei e o que ela está determinando não tem justificativa, ele vai ou alterar totalmente a guarda que estava sendo estabelecida, de compartilhada ela pode se tornar uma guarda unilateral, se a mãe manter-se naquela posição inflexível de que não vai deixar o pai ver a criança, ou ele vai pegar e vai determinar como vai ser essa convivência, que é o que muitos juízes têm feito. Então a gente está vendo agora a figura da videoconferência, da videochamada, da chamada direta, porque antigamente os pais nem ficavam eu vou ligar para saber como meu filho tá hoje. Hoje os pais podem ficar ligar e saber, porque ele não vai ver a criança.
Mesmo porque nós estamos diante de muitas ferramentas, né, doutora? Sim. Porque o mundo hoje é virtual, praticamente 100%. Chamadas de WhatsApp, videoconferência, vários aplicativos que possibilitam esse contato entre pais e filhos, mesmo nesse momento de distanciamento social.
Sim, e o interessante é que aí cada um vai poder exercer uma rotina. Eu tenho pais, por exemplo, e tem um caso prático no escritório que eu estava ontem, inclusive domingo, trabalhando com isso, porque aí eu tenho um pai e uma mãe que não tem uma boa convivência, e quem tem que intermediar a conversa? Eu. Então, o que que a gente fez? Olha, o pai não pode estar presente por conta do trabalho e ele não consegue cumprir isolamento. Então ele faz chamadas durante o dia, 2 ou 3 chamadas, videochamada ou telefone, depende do que ele pode ou não fazer. O que eu peço? Uma criança não consegue ficar quieta por muito tempo. Então, obrigatoriamente, que sejam chamadas de no máximo 40 minutos. Mais que isso, a criança vai ficar irritada, não vai querer conversar direito, vai ficar dando tchau o tempo inteiro. Aí o pai vai pensar que é a mãe que tá mandando desligar, vai gerar um conflito muito maior.
Doutora, para lidar com essas mudanças de rotina impostas pela pandemia, qual é a recomendação que a senhora dá para esses pais que hoje utilizam a guarda compartilhada?
Olha, em primeiro lugar, converse. A conversa é a melhor forma de resolver um conflito, né? Tentem ver quais são os horários que vocês têm estabilizados, quem vai trabalhar, quem não vai, quais são. Os pais vão ter que, na verdade, voltar a ter aquele convívio que tinham antes da separação, ou seja, saber o que é a agenda do outro. E assim eles conseguem se programar. Ou seja, eu sei que de manhã Ana está ocupada, mas eu sei que à tarde o Jorge está livre. Então a mãe e o pai, que são os supostos Ana e Jorge, alteram isso. Ana, você pode ficar de manhã? Jorge, você pode ficar à tarde? Porque aí um e o outro consegue trabalhar. Então a ideia é o quê? Cada um olhar o seu cronograma. Olha, eu trabalho o dia inteiro, mas a noite tá tranquilo pra mim, Ana. Eu posso ficar com o João à tarde, porque de dia eu trabalho, mas finalzinho da tarde até a noite ele dorme comigo, e aí você tem o seu tempo para fazer o que você precisa. Vai depender muito mais de como é a convivência entre os pais e quais são os horários. Os pais e mães que estão em home office fica mais complicado, porque eles estão durante a rotina e horário deles trabalhando e dando atenção para a criança. E as escolas estão trabalhando também com essas aulas interativas, o que faz com que a mãe se torne professora. Olha que tarefa difícil. Além de ser mãe, tem que se tornar professor. E a gente não tem, às vezes, muita aptidão. Então é interessante até nisso que a mãe divida com o pai essa função. Então, olha, ele tem um dever de casa de tal matéria, eu não sou boa, você pode fazer com ele? Você pode vir nessa aula? Porque a escola está passando o quê? Algumas escolas, as que eu já verifiquei, passam a programação de qual aula que é. Então, quando acaba aquela aula interativa, ela fala, amanhã vai ser tal assunto, pega o livro, tal caderno, dá uma olhada, faz essa lição. A mãe pode falar com o pai e o pai fazer. Então, assim, é uma forma não só de convivência, mas de dividir um pouco as obrigações e tirar um pouco aquela carga para ambos. O pai vai estar feliz, vai estar ajudando a criança, e a mãe também vai poder fazer outros afazeres domésticos, efetivar outras funções. Então, isso é muito interessante. O que eu também sugiro é já terem uma ideia, e isso eu falo sempre, é planejar a convivência da criança. Eu peço sempre para o pai e para a mãe pegar o calendário, início do ano, olharem o calendário e falar, ah, você tem uma programação para esse ano? Você quer viajar? Como você quer fazer esse ano? E eles alternam, eles pegam janeiro, fevereiro, até dezembro, olham as datas, quais são os feriados. Ó, você pode passar nesse, que nesse eu não posso? É uma função que, na verdade, o brasileiro não tem o costume, né? Então, para o brasileiro é muito difícil se programar. Mas, se ele tivesse esse costume ou começasse a aprender a fazer isso, seria muito melhor. Porque a gente tem mania só de dizer, ah, dia dos pais, dia das mães, dia do pai comigo, dia da mãe com você. Ótimo. Mas não é só o dia do pai e o dia da mãe. A gente tem o dia do trabalhador, a gente tem o dia dos avós, a gente tem o dia do abraço, tem isso, tem aquilo. São feriados, são datas comemorativas e a gente quer um ou outro. Por exemplo, quando eu estabeleço um calendário familiar de visita ou de convivência, eu sempre pego os aniversários paternos, maternos, os aniversários dos avós, do tio, da madrinha da criança, do padrinho da criança. Por quê? Porque tem que haver essa convivência. Então é interessante que a criança entenda que por mais que houve a ruptura do laço conjugal, o familiar segue intacto. É isso que a guarda compartilhada tentou trazer ou tenta efetivar. Hoje no Brasil, eu vejo uma efetividade dela um pouco. A população ainda não entende o que é a guarda compartilhada. E às vezes, por conta do caso concreto, que é muito complicado, às vezes a gente teve situação de violência doméstica, situações com traições, de alcoolismo, de prodigalidade. Às vezes a relação familiar se findou por N motivos que desestruturaram a convivência. Mas para a criança, a convivência tem que ter mantida. Como marido podia ser péssimo, como esposa podia ser péssimo, mas como pai era presente. É o que a gente tem que entender. Então a guarda compartilhada hoje, o que eu vejo? Que as pessoas confundem guarda compartilhada com autoridade parental, confundem guarda compartilhada com alimentos. Então se o pai não pagou alimento, a mãe acha que não pode ir visitar a criança. Não é isso. Uma situação financeira é resolvida de uma forma e a outra de outra. Então, a pensão alimentícia são os gastos que o pai paga da criança por educação, lazer, esportes, tudo isso. O que diz respeito ao desenvolvimento da criança. A guarda, ou em outras palavras, a autoridade parental e a convivência da criança é direito da criança, a qual o pai não pode estar subjugado à vontade do outro genitor. Então, obrigatoriamente, a convivência tem que ser mantida.
Doutora, a senhora pode citar pra gente algum exemplo de algum caso que a senhora atendeu e que deu certo?
Olha, foram vários, assim, desde que a pandemia aconteceu, eu já tive várias atuações. Então, eu tive uma criança que eu estabeleci videochamada uma vez ao dia de 40 minutos. No início, a criança ficou bem arredia, porque ela não gostava de telefone, é uma criança que não gosta, existem esses casos, mas ela não gostava e depois ela aprendeu, porque ela sentia falta do papai. Hoje eles conversam e já teve caso contrário. O que a mãe viu? No início ela não queria deixar a criança ir com o pai, porque ela entendia que o pai não tem uma prática de higiene muito grande, que a criança ia ficar doente, que o pai não sabe cuidar, que o pai não sabe lavar louça, que o pai isso, que o pai aquilo. No fim das contas, ela estava cansada, sobrecarregada de tanta função, que ela falou, pelo amor de Deus, vem buscar essa criança. E aí ela conseguiu entender o que eu estava há tanto tempo querendo dizer, e eles estabeleceram o quê? Que a cada 10 dias, um ficava com a criança. Assim, eles dividiram um pouco as funções e não teve problema. Doutora, isso é um exemplo de guarda compartilhada? Olha, na alternância de lares não é guarda compartilhada. Não é, nunca foi e nem vai ser. Esse é um modelo, inclusive, que não é adotado no Brasil. Só que durante a pandemia, por conta da regra de isolamento e até de repercussão e proliferação do vírus, se a gente tem uma quarentena que é de 14 dias, por que não a criança passar esse período que é o de isolamento e tudo com cada pai, que também evitaria a contaminação e daria segurança para a outra parte? Ou seja, a mãe que reclama que pode contaminar, então a criança vai e fica com o pai, passou os 15, 20 dias, não deu sintoma, volta. Enquanto isso, a mãe faz videochamada, continua conversando com o pai. Qual é o problema? Os pais entendem que enquanto a criança está com ele, não pode ou não deve ter o contato com o outro. Isso que é o errado. Por mais que a criança esteja na casa da mãe ou na casa do pai, que alternou a guarda, aliás, alternou não, dividiu essa convivência, ela pode ligar para a mamãe que a mamãe vai atender. Ela pode ligar para o papai que também vai atender. Então a questão maior é ponderar os posicionamentos. Esquece a questão que levou ao divórcio, esquece a briga familiar. Coloque o pai no lugar de pai e a mãe no lugar de mãe.
É importante, né, doutora, os pais que vivem esse tipo de situação, que tem que pensar que em primeiro lugar deve vir o bem-estar da criança, né?
Justamente, essa é a base, esse é o entendimento, é isso que o legislador quis trazer quando ele efetivou a guarda compartilhada como regime geral de convivência. Que a criança seja o centro das atenções. E colocar a criança no lugar de criança também. Não significa dizer que o que a criança quer é certo. Quem determina o que é certo ou errado é o pai, que é uma pessoa capaz, adulta, civil e legalmente capaz para decidir. Mas é respeitar sabendo que a criança tem o direito à convivência, à saúde, à educação e ao lazer. Ou seja, e isso com ambos os pais. Essa é a intenção maior.
Doutora, eu deixo os microfones da Rádio Assembleia abertos para a senhora fazer as suas considerações finais, dar um recado aí para esses pais que estão nos ouvindo e são detentores da guarda compartilhada.
Bom, eu espero então, pais, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que se trata a guarda compartilhada. Comecem e tentem, pelo melhor interesse da criança, a terem uma melhor convivência, uma melhor relação, tá? Que a conversa entre vocês seja um pouco mais harmônica. Evitem fazer reclamações do pai quando a criança estiver presente, reclamações da mãe quando o filho estiver presente, porque a criança ouve, tudo que ela ouve fica. Então, às vezes, ela começa a ter uma imagem do pai e da mãe que não é legal, que não é interessante, tá? Evitem definir sozinho quais são as atividades e os interesses da criança. Sentem todos os anos e definam o que vocês entendem que é bom ou não para a criança. Isso é compartilhar a guarda, isso é ser presente, isso é ser pai e mãe. Pensar sempre na criança, indiferente das emoções conflitivas que existiram. É isso.
Doutora, em nome da Assembleia Legislativa, de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a sua disponibilidade em participar do nosso programa e estamos sempre de portas abertas e à disposição.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e agradeço mais uma vez o convite de vocês.
Eu agradeço a todos os ouvintes da Rádio Assembleia pela audiência e você pode acompanhar a nossa programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do nosso site al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.